Que a bendita graça e a paz de Cristo seja sobre o seu coração. Hoje estamos com muita alegria iniciando uma nova série de devocionais com o tema agora adoração. Em nossa igreja nós temos 5 propósitos pelo qual existimos e nesse mês estamos abordando agora o terceiro, que é a adoração. Adoração, para nós, seguidores de Cristo, é simplesmente fundamental. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro, ao Criador, o Deus que nos deixou a Bíblia, este livro tão maravilhoso. E quero compartilhar João 4, versículo 20 a seguir, de uma história maravilhosa sobre adoração entre Jesus e a mulher samaritana. Você sabe que os judeus e os samaritanos, eles não tinham boas relações. Havia já desde muito tempo atrás, na divisão do reino, na divisão dos corações ali em Israel, Jeroboão, ele foi para essa região da Samaria e ele começou a levantar altares, mas envolvido com idolatria. Então os outros judeus começaram a nomeá-los, né, como samaritanos que se desviaram da adoração ao verdadeiro Deus. E isso continuou nos dias de Jesus, e quando um samaritano tinha que sair, por exemplo, do sul, que era a Judéia, e ir para a Galiléia, ao norte, Samaria estava no meio do caminho. Então eles não passavam por lá, eles iam pela costa, eles iam pelo litoral, para não chegar, para não ter que passar por Samaria. Tanto era a discriminação, tanto era a rivalidade, tanto era a separação que havia entre eles. Mas Cristo diz no versículo 4 que era necessário passar por ali. Havia uma situação para resolver entre esses dois povos. Então Jesus agora está no Poço de Jacó. Os discípulos foram na cidade comprar comida. É meio-dia, horário mais quente do dia. Ninguém vai ao poço buscar água, mas Jesus está ali, esperando os discípulos, ou simplesmente no horário de Deus para cumprir sua missão. Nisso chega uma mulher, imagina, num horário completamente fora do normal, ninguém vai buscar água esse horário, mas ela ia exatamente naquele horário para não se encontrar com as pessoas do seu povo, porque ela era discriminada. Ela tinha uma situação de vários relacionamentos quebrados e sua fama não era muito boa naquela região. Mas ela chega ao poço e encontra aquele judeu. A princípio, assim ela o via. Depois, ela o chamou de profeta e, por último, ela o chamou de Messias. E nessa conversa sobre adoração, no versículo 20 diz assim: "Nossos pais adoravam neste monte", João 4, versículo 20, "vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Ela está falando para Jesus: olha, nós adoramos aqui, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém, vocês, os judeus, porque ela está ainda olhando para Jesus como um judeu. Assim, tem muitas pessoas conversando com Jesus como se fosse um divisor de um calendário, antes e depois de Cristo, conversando com Jesus como um bom homem que passou por essa terra, ou lembrando-se dele como alguém que deixou um bom exemplo a seguir. Ela está nesta situação. Esta era a visão que ela tinha. Aí Jesus, no versículo 21, responde para ela: "Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai." Imagina quando ela ouviu isso. "Espera, mas eu tenho que adorar especificamente nesse monte, nesse lugar. E agora você está dizendo que não é nem Jerusalém?" Parece que ele quebrou ali um paradigma muito forte na vida dessa mulher. Muitas vezes, quando falamos de adoração, muitas pessoas também, elas criam paradigmas, como, por exemplo, eu tenho que ir ao que chamam a um templo, o que chamam de igreja. Isso não é certo biblicamente. Dizem: eu vou a uma igreja, eu vou na igreja e lá adoro a Deus no domingo, e tem que ser naquele lugar. Eu me visto com determinado tipo de roupa, meu linguajar muda, e ali então eu canto e eu estou adorando a Deus, e acabou. No resto da semana, eu não estou lá, então é outro tipo de comportamento. Jesus aqui está quebrando esse paradigma de lugar específico. Ele não está dizendo que não precisamos de ter um lugar. Ele não está dizendo que, tipo, um quarto onde aquele é o meu cantinho de oração. John Wesley, na sua casa em Londres, se você for lá visitar a casa dele, onde ele morou, você vai encontrar numa das habitações da casa um lugar onde era o lugar de oração de John Wesley. E o chão, ele tem ali onde ele orava de joelhos, o chão, ele tem uma marca, ele está, tem uma mudança ali, não está no mesmo nível, porque ali todos os dias John Wesley gastava horas de oração. Então não quer dizer que não precisamos de ter um lugar, ou especificamente eu gosto de orar aqui ou ali, não. Mas Jesus está dilatando, Jesus está abrindo para que a gente possa romper paradigmas religiosos, quatro paredes, conceitos que nós criamos, o que afeta em nossas vidas no viver diário. Então ele diz no verso 22, vocês adoram o que vocês não conhecem. Imagina como que pessoas podem adorar aquilo que elas não conhecem. Jesus não está falando de conhecimento intelectual, Jesus está falando de conhecimento de experiência, de descoberta, de realmente a pessoa poder examinar, olhar por si mesma, provar. Estão adorando aquilo que falaram que deve adorar, mas não têm o conhecimento. Aí Jesus diz, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e isso é certo. Então, veja que interessante, pessoas estão adorando a deuses, mas elas não têm experiências com esses deuses, porque Salmo 115 diz que eles têm olhos, mas eles não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não falam, pés, mas não andam, eles não podem fazer nada, mas essas pessoas estão adorando aquilo que elas não podem ter uma experiência no aspecto de uma resposta, porque são deuses falsos. Agora Jesus está dizendo, nós adoramos o que experimentamos. Nós temos provado do Criador, do Deus de Israel. Isso está muito correto. Aí no verso 23, ele fala do tempo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu quero dizer para você que esse é o tempo de Deus. O tempo onde ele está procurando não adoradores, mas verdadeiros adoradores. Muitos estão procurando adorar a Deus com a sua alma, com seus sentimentos. Vão ao culto, sente uma alegria, sente uma emoção, mas não há transformação. Até mesmo levantam suas mãos, até mesmo há movimentos físicos, batem palmas, mas elas continuam com o mesmo coração. Então não são verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito. É no espírito que nós adoramos a Deus. É ali que vem a transformação. E em verdade, ou seja, baseado na palavra. Quando a tua, quando a minha, a nossa adoração é em espírito e em verdade, a verdade da palavra, então ela vai penetrar como uma espada de dois fios e vai chegar até a divisão da alma, como diz lá em Hebreus, da alma e do espírito. Então ela vai dizer para a alma, aquieta-te. Salmo 46, verso 10. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Outras passagens que diz, aquieta-te, alma minha, espera em Deus. Pedro disse, lance toda a ansiedade sobre Cristo, porque ele tem cuidado de você. Então muitas pessoas hoje, nós vivemos, eu chamo, na geração da alma, pessoas que vivem só pelo emocional, pelos sentimentos, mas Deus está procurando adoradores que adoram a Deus na palavra, e a palavra ela vai colocar a alma no lugar e vai libertar o espírito para adorar a Deus. Verso 24 diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está o grande segredo. Andando no espírito adoraremos a Deus. Andando no Espírito, não vamos satisfazer os desejos da carne, como Paulo bem colocou lá em Gálatas. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra no seu coração hoje, aqui de João, capítulo 4, versículo 20 ao 24. como palavra do Senhor nesse nosso primeiro devocional sobre adoração. Escute novamente, compartilhe com outras pessoas e que Deus abençoe o seu coração. Seja um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Deus te abençoe.